Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia! Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, está no ar o episódio 52 de Enerdizando. Hoje em ritmo de Páscoa, ovos de chocolate, não é não, Mário Kempis?
Bom dia, estamos aqui.
Bom dia, dona Regina Albuquerque. Bom dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Kimberly Cavalcante e o Reivaldo Vinas, que é o editor dela, e ele está chegando. Ele não está aqui agora, mas ele já está a caminho. Já recebemos aí informações dos nossos drones instalados pela cidade, que monitora tudo. Ele já está vindo para cá. E também a dona Irene Cavalcante, mais conhecida como a mãe da Kimberly. Vamos bater um papo com eles daqui a pouquinho, mas antes vamos de música. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Até o Capitão América. É isso aí, Alvin. Que bom, Alvin tá com a gente aí. Foi difícil conseguir gravar essa vinheta com ele aí, viu? Era aqueles esquilos todos querendo aparecer. Estamos de volta com o episódio 52 de Enerdizando. É isso aí, cadê o Baconzito? Já tá aí?
Tá na área.
Tamo aqui.
E aí, Baconzitos?
E aí, galera, e aí?
Tudo bem?
De boa, de boa.
Hoje aqui estamos. Você sabe que o pessoal, uma parte da equipe não veio hoje, né? Tudo com coma, chocolatra.
É, não, esses negócios de feriado prolongado é complicado, né?
Pessoal, tudo em casa lá, assim, desmaiado, com a boca toda melada de chocolate, assim.
Isso quando não tá na pousada do Rio Quente, lá esquentando os ouro.
Exatamente. Mas tudo bem, deixa eles, viu? Deixa eles.
Tem essa, que dar uma folguinha de vez em quando também, né?
Não, aqui não é folga, não. Igual aquele futuro lá do... Que igual o Dias de um Futuro Esquecido. Com sentinelas todos assim. Volte para a fila, mutante. Então, vamos começar aí o Enerdizando 52.
Bora.
Hoje nós estamos aqui com a Kimberly Cavalcante.
Bom dia.
Tudo bem, Kimberly?
Tudo bem.
Você está no Enerdizando.
Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos por você ter aceitado. Você foi muito bem indicada pelo Luciano Lima, nosso amigo Papo Firme aí.
Meu querido.
O Luciano chegou pra mim uma vez, eu tava saindo do programa dele aqui, e ele falou assim: vou te indicar uma pauta bacana pro Enerdizando. Eu falei, ok. E aí ele citou o nome da Kimberly. E quando eu entrei na internet pra pesquisar sobre a garota, uma enxurrada de informações dessa menina super talentosa, escritora.
Obrigada.
Ela publicou agora em março. Nem todos os amores se chamam Henrique, não é isso?
Exatamente.
Então, fala um pouco sobre... Primeiro fala um pouco sobre você, Kimber.
Então...
Depois nós falamos sobre o Henrique.
Eu tenho 18 anos e, assim, diferente da maioria das pessoas que têm a minha idade, eu sempre gostei mais de computador, de ficar em casa, de escrever. Eu nunca fui muito assim de sair. Então acho que isso acabou gerando livro também, sabe?
O que foi, Baconzitos?
É nerd.
É nerd.
Tem um pouco de nerdinho, né? É verdade. E aí eu sempre gostei muito de escrever. E assim, eu escrevia pra mim, sabe? Eu comecei a postar num blog, mas na minha cabeça ninguém lia. E aí um dia eu comecei a escrever uma história. Tipo, eu postei uma parte, mas eu não ia fazer continuação nem nada. Aí um monte de gente veio falar, não, faz uma continuação. E daí surgiu a história do livro e foi só desencadeando o resto.
Então ele começou como uma websérie, vamos dizer assim.
Foi bem assim, eu postei um texto que tinha personagens, ponto. E aí falaram, você tem que continuar essa história. Eu falei, ah, tá, eu fui contando tipo desde o começo. Aí foi uma temporada, duas, três. E foi indo, entendeu? Aí quando eu vi, eu já tinha tipo quatro livros escritos. E aí uma editora foi e pediu, né, pra publicar isso. Eu recebi proposta de alguns editores. E eu escolhi uma editora aqui de Brasília, né, porque é onde eu moro. Eu acho que seria interessante fechar com uma editora daqui. E foi tudo acontecendo assim bem rápido.
Poxa, que legal. E o pessoal começou a... Você publicava no... Publica, você ainda tá publicando no...
Eu tive que parar por conta do livro, né? Porque quando você começa a publicar o livro no contrato, você não pode mais postar na internet.
Sim.
Aí eu tive que tirar, mas antes eu postava tudo.
E agora como é que você faz pro pessoal que quer continuar? Você começou uma outra série?
Não,
o que você fez?
O livro lançou agora, né? Então... Ele entrou dia 27 e já tá na Livraria Cultura e em alguns vários outros sites. E assim, o pessoal que às vezes, Natal, alguma coisa assim, eu posto algum episódio pra deixar o pessoal curioso e tudo mais, mas... Assim, não posso mais postar sobre o livro, sobre a web. Mas eu sempre faço vídeo, eu converso com os leitores, a gente tem, sabe... Eu brinco que eu falo que eu conheço meus leitores pelo nome. Então, assim, eu converso com eles sempre.
Ah, legal, que legal. Você dá atenção, né, pro seu público. E... Então você continua fazendo alguma coisa pro pessoal ali.
E eu ainda escrevo textos, fora da história, escrevo textos normais.
Pô, que legal, cara. E como é que você teve a ideia de... Você começou cedo, né?
Eu comecei a escrever desde 8 anos, com participações em livros do colégio, e assim, era coisa pequenininha. E aí, isso era uma incentivação pra alfabetizar as crianças da minha escola. E aí eu comecei a escrever, e a minha mãe é jornalista, né? Então sempre tive aquele incentivo pra escrever em casa. E aí eu comecei a postar quando eu tinha uns 14 anos. E aí desde muito novinha, assim, eu já tinha essa coisa de escrever, colocar sentimento, pegar coisa de série, de filme que eu gostava, e eu colocava e criava história. E acabou que deu certo.
Ô, Baconzitos. Sabe, oi. Sabe quando eu identifiquei que a Kimberly é uma nerd? Batendo um papo com ela ali embaixo, quando ela chegou com a mãe dela, e ela começou a falar sobre as séries de TV. Que ela assiste mais séries de TV que eu, você e todo mundo aqui do Nerdizando junto, cara.
Rapaz,
diga.
O negócio é tenso, rapaz. Pessoa que gosta de escrever, velho, gosta de... Quem escreve normalmente absorve muita informação também. E sim. Aí vai leitura, seriado, filme, videogame, tudo.
Agora, será que tem uma diferença, por exemplo, da... Eu, por exemplo, eu aprendi muito com o roteiro. Eu tava comentando com a Kimberly. Eu aprendi muito sobre roteiro assistindo umas séries de um que passava na Fox. Era uma série de TV que era Ally McBeal, tinha O Desafio, que era tudo escrito pelo o David E. Kelly, o nome do cara.
Uhum.
E ele escrevia várias, ele tinha várias séries que passavam no canal da Fox. Assim, direto, assim, como ele tinha, começava, tinha uma dele, que era Ally McBeal, e no outro dia era O Desafio, e depois cada um abordando uma comédia, o outro era mais drama, o outro era mais suspense. E eu aprendi muito sobre roteiro assistindo séries de TV. Tem outras pessoas que já aprendem lendo outro tipo de material, assistindo filme, assistindo série, lendo quadrinhos. E como é que foi? Eu quero saber da Kimberly, como é que foi essa... Como é que é a sua... A técnica aqui, as inspirações e a técnica. Que você falar sobre a sua técnica de escrever.
Então, a minha técnica é assim. Se eu me interesso por um assunto, se eu me apego àquela coisa... Eu escrevo um texto quando eu escrevo um livro. Se eu não me interesso, eu posso tentar, não vai sair meia frase. Então, assim, o livro saiu meio que da minha vida. Eu fui pegando coisas que aconteciam comigo, de relacionamento e tudo. E eu fui colocando dentro de uma história. E acabou que já saíram vários livros, né? Que era uma coisa que me interessava escrever. Mas se tem algum assunto que me pedem pra escrever e eu não sinto interesse algum, não sai.
São quantos livros?
Já tem um publicado e já tem mais 3 prontos.
Que é esse do Henrique aí, né?
É.
E quem é o Henrique?
Então, ele se chama Henrique na vida real, de verdade. E assim, eu não tinha pretensão de publicar um livro, né? Então foi bem estranho quando eu publiquei e ele ficou sabendo. E é estranho falar sobre isso, porque são personagens reais, né?
Sim.
Eu coloquei a vida real ali.
Ele é o homem mal da história.
É.
Ele tá te processando hoje.
Ainda não, eu espero que isso não aconteça.
Não, ele não vai fazer isso.
Eu, assim, a piada do livro é colocar, mexer nome e personalidade. O livro inteiro eu falo que todos os Henriques têm uma personalidade. E eu fico falando sobre essa personalidade durante o livro, entendeu? É basicamente isso.
Mas você começou no seu blog. O seu blog ainda existe?
Existe. Eu ainda publico textos lá, mas não que são relacionados
então, faz,
à história.
Faz o merchan aí, fala o endereço. Sim. Pra gente.
É porque é um nome em francês, chama coeu-freud.tumblr.com.
Peraí, complicou.
A gente vai soltar o link. No Tumblr, né?
Isso,
aquele blog que tem nome de armamento do Batman, Tumblr. Pegue o Tumblr.
Ô Neto.
Diga, Mari Camps.
Vamos perguntar pra Kimberly. Kimberly, quais são as inspirações de autor? Você costuma ler?
Eu leio muito. Eu gosto muito do Nicholas Sparks. Eu sou apaixonada pelos romances dele. Por mais que eu não goste muito de romance, assim, aqueles romances não é muito. Eu gosto muito dele, eu gosto muito da Clarice. Eu acho que ela tem uma escrita bem assim, limpa, sabe? Bem.
Continue na Clarice, tá? Por favor.
Sim. Ah, eu gosto muito dela. E tem alguns, assim, escritores que eu nunca li livros, mas que a gente lê muita citação na internet, que eu acho que também, né, inspira a Tati Bernardi, por exemplo, Caio Fernando Abreu. Eu acho que todos esses que a gente vai, acaba vendo pedacinhos, assim, tem autores que eu via pedacinhos na internet e eu falava, eu preciso de um livro dele agora, e eu li, assim, uma frase. E acho que são essas, assim, as inspirações que eu mais pego pra minha escrita.
Genial.
Sim. Muito bom. A gente já está aqui com a participação de alguns ouvintes. Um abraço aí para o William Daniel, que está ouvindo a gente. Priscila De Paula, um grande abraço para vocês. O nosso amigo Bacon, ele está lá cuidando lá do Aço. Ele não pôde vir no programa hoje, que é um dos nossos participantes. Ele não está em coma de chocolate, né? Essa é brincadeira. Está lá resolvendo um assunto, mas ele está ouvindo a gente lá pelo aplicativo da Rádio Federal. Você que está em casa também pode participar com a gente aqui, tá? Pelo Facebook da Rádio, que é facebook.com/Rádio Federal. Pelo Twitter, que é o Rádio Underline Federal. O Skype é Rádio Federal, tudo junto. O Instagram aí é Rádio Federal também, tudo junto, né, Mari Camps?
Isso, e vamos dar um tchauzinho, porque o mundo inteiro vem vocês pela nossa Twitter.
Você, sorria, você está sendo filmado, é bem ali, aquilo dali não é pra... É pra gente, né, que tá aqui, né? Então nós estamos sendo vistos ali pela câmera. Essa daqui ou aquela dali, Mari Camps?
Essa daqui.
Oi, pessoal. Estão aí os ouvintes ali dizendo. Diga, Baconzitos.
Rapaz, o livro tá até na Amazon, malandro.
Oi, que chique! Fala um pouquinho disso aí.
Então, quando a gente publicou o livro, né, o meu editor, ele colocou na Amazon, no Create Space, na Cultura, e tá indo aos poucos, né, indo pros lugares. Mas é bem interessante, porque... Como ele tá em e-book, né, então, que nem ele chegou um tempo atrás e falou, ah, não sei o que, esse livro foi vir comprar um livro seu na Alemanha. Então, tipo assim, é uma parte minha em outro país, então é uma coisa bem louca ainda, tô assimilando isso.
Sim, sim, mas é muito legal. A gente, é muito legal essa, a internet, ela revela esses... Tem essas surpresas boas, assim, né? Internet, tem muita gente que encara a internet como uma coisa nociva, mas eu acho que a internet, ela é uma coisa muito legal, assim, que se você sabe como trabalhar e você usa a internet para como esses talentos que estão surgindo agora, não só na literatura, mas em outras áreas também, né? Nós estamos o Reivaldo. Ele acabou de chegar aqui, tudo bom, Rivaldo? Ô, Mário Campos, vê se o microfone do Rivaldo tá funcionando direitinho. Rivaldo Vinas, editor da Annabelle Lee.
Bom dia,
Annabelle Lee, bom dia, tudo bom?
Uma coisa interessante de a gente comentar a respeito desse alcance...
Peraí, Rivaldo, só um instantinho. Veja, faça um teste ali para ver se ele funcionou nesse daqui.
Alô?
Isso. Isso. Então,
sim,
tá bom.
O alcance da web, né? A Kimberly, ela foi, digamos, encontrada pela minha filha, que, numa certa altura, chegou ao blog que ela publicava e, uma noite, disse, papai, cheguei num blog de uma moça que escreve muito bem. Eu disse, perfeito, minha filha, que legal, é. Mais envolvido com uma série de outras coisas, enfim. Fiz um comentário muito breve e a coisa passou. Na semana seguinte ela voltou de novo. Disse, olha, li um outro texto dela, muito bom, papai. Eu disse, que bom, minha filha, me diga quem é. Ela disse, a Kimberly. Ah, legal, perfeito, e continuei tocando a vida. Na terceira semana ela disse, meu papai, o senhor tem que publicar aqui em Berlim.
Falei um negócio aqui, sério. Né? Falei uma vez, o senhor não entendeu. Falei uma segunda vez, você também não entendeu.
O negócio ficou sério. Disse, então diga para entrar em contato comigo. Achei até que ela morava em um outro estado, enfim. Ah, e um belo dia, chega aqui em Berlim. Essa menina extremamente simpática, com os seus originais. E eu fiquei olhando e disse, que incrível, porque... Eu sou um editor, de certa maneira, de livros de pessoas da minha geração.
Sim.
Né? E está me chegando uma autora extremamente jovem. Eu disse, qual é a idade dela? Ela falou, à época, 16 anos. Eu disse, mas que incrível. Porque a linguagem, o modo como ela estrutura o texto, a temática, é toda intimamente ligada a essa geração, que é a geração Z. Né? E a minha filha, por exemplo, leu o livro dela não só no original, como leu mais 5 vezes depois de publicado. E uma outra de 10 anos de idade leu já por 2 vezes e está indo ler pela 3ª vez. Então isso tudo é muito impressionante de você observar como leitor, porque é raríssimo que você encontre um autor, mesmo os grandes autores que eu li na minha geração, que o sujeito diga, não, eu li 5 vezes fulano. Li 5 vezes
Sim.
Jorge Amado. E essa geração lê por 5 vezes o mesmo livro. É uma coisa realmente impressionante. E a Kindle está pelo sistema, pela rede da Amazon, ou Amazon, se prefere, em mais ou menos 13 países. Ela está na Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, onde ela está vendendo.
Que sensacional. São
bastante razoáveis.
Já achei para vender no Japão também.
O Japão.
No Japão,
China,
olha aí.
Índia. Dinamarca. É uma coisa impressionante. É óbvio que você não sabe muito bem o que leva as pessoas, por exemplo, na Alemanha, a comprarem um livro em português de uma autora.
É isso que eu ia te perguntar. Se vocês fizeram uma tradução, já tem uma tradução para o inglês?
Ela vai ser feita. É inglês Sim. e espanhol.
Tem muito brasileiro radicado por aqui também, viu?
Sim.
Exato.
nós temos, o Enerdizam tem ouvinte no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, Portugal. O pessoal que é os brasileiros que vão para lá. E acaba ouvindo a gente aqui.
E também tem, muito... tem muita coisa de literatura brasileira, né? Em cursos de português no exterior, usa-se, além dos escritores bambambãs, né? Os mais centrais da literatura brasileira, usa-se livros novos. Então tem qualquer autor novo que está se destacando e o pessoal lê o livro e gosta, vai passando, né? Porque é bom você ver um livro do Machado de Assis, você tem uma forma da língua portuguesa, um livro mais contemporâneo, você já tem outra forma da linguagem portuguesa. Então você consegue ver o crescimento e o desenvolvimento da língua.
Sim, eu acho muito bacana isso do...
Uhum.
É muito legal. E outra coisa que eu gosto bastante de ver é o Brasil dando oportunidade para os jovens escritores, esses talentos, né, que estão chegando agora. São talentos daqui, da gente aqui, porque é muito comum as editoras também licenciarem obras de fora, estrangeiras também, né? E trazer o material para cá. Ok, mas acho que tem que dar preferência também para o pessoal daqui também, né? Eu acho muito legal isso, estão de parabéns.
A gente está agora investindo nesse segmento, tem mais 2 autoras bastante jovens que a gente está publicando, a Fernanda Lara, com um livro sobre amores e destinos. E tem chegado, essa geração tem chegado até nós. E o importante nesse sistema da Amazon, eles chamam de autores indie, né?
Sim.
De certa forma, um tanto quanto dependente, correndo pela lateral, é que você tem gente vendendo muito livro e que está absolutamente fora da mídia convencional, né? Há uma autora brasileira chamada Vanessa Bolso, só vende livros em e-book, e que vende livro para chuchu. Dentro desse sistema, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem autores que no ano de 2012, sem que frequentassem a mídia convencional, inclusive americana, que venderam 1 milhão de e-books. É uma coisa impressionante.
Sim, impressionante.
Né? A Kimberly provavelmente, a gente não fez a promoção, que é uma promoção de distribuição gratuita de e-books, quando você solta o livro para ser adquirido por 5 dias, entre 3 e 5 dias, a cada 3 meses, para o público leitor de e-books, e as pessoas baixam esses livros gratuitamente, divulgam, disseminam, fazem o boca a boca, né? Sim. Geralmente, nesse instante, um livro, por exemplo, como o dela, explode.
Agora, me fala um pouquinho da sua editora também.
A Anabel Lia é uma editora de Brasília, teve um outro nome há alguns anos, a editora Projeto, só editava livros jurídicos. Passamos a editar romances. dentro de um sistema em que você, o que você tem é praticamente um apoio ao autor que tem dificuldade de publicação. Nosso sistema é um sistema de edição profissional, nós contamos com capistas, tem até um capista aqui atrás, que é o Gabriel, que fez a capa do livro da Kimberly, Gabriel Cavalcante. Tem um processo de revisão, de copitescagem, tem um sistema de divulgação que é todo baseado na web. Né? A gente cria um blog para o autor, por meio desse blog a gente divulga, por exemplo, essa entrevista depois vai estar nesse blog. Temos um sistema de panfletagem, digamos, eletrônica, e a disseminação pelo Twitter, pelo Facebook, enfim. Nosso sistema de divulgação é quase que inteiramente feito pela web.
E qual que é esse blog?
Cada livro tem um blog. O livro dela vai ter justamente o título do livro,
Nem todos os amores se chamam Henrique. Sim. Ah, maravilha. Ok. Vamos fazer uma pausa para música, Mari Camps. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
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 Oi, aqui é o Baconzitos. Você está escutando Enemizando na Rádio Federal.
É isso aí. Voltamos. Estamos no ar, Mário Camps. Não mente para mim, Mário Camps. Não mente para mim. Estamos no ar já? Ok, episódio 52 de Enemizando. Baconzitos, está aí?
Tô escondido.
Arô! Engraçado que teve um convidado que veio aqui no programa uma vez e ele ficava olhando, ele escutava o Baconzitos falar e olhava pra gente e via que não tinha ninguém falando. Ele falava, não, nós não somos ventrílocos. O Baconzitos tá falando com a gente direto de Londres pelo Skype.
Logo ali.
Logo ali, depois do Oceano Atlântico ali, chegou rapidinho, né? É isso aí. Coladinho, né? Tem só um oceano separando a gente aí, mas graças à tecnologia, Baconzitos está aí com a gente. Então, vamos lá, episódio 52 de Enerdizando. Hoje aqui com a presença da Kimberly Cavalcante, a escritora prodígio, falando sobre o seu livro Nem Todos os Amores Se Chamam Henrique. E aqui com o seu editor, o Reivaldo Vinas, da Annabelle Lee. Nós estamos aqui falando nos bastidores sobre o pessoal que curte o trabalho da Kimberly. Já estão pedindo outro livro já, né? Tipo, uns fominhas, né? A menina nem descansa. Já, quando é que vai ter o próximo?
Dia do lançamento.
Calma, gente, calma.
Já vende os direitos logo pra HBO pra fazer seriado.
Exatamente.
Não, e pior que eu tenho leitora que fala, teve uma menina que foi muito engraçada, ela me mandou um recado gigante, até ali pros meus pais, falando, Kimberly, eu tenho certeza que o seu livro vai virar um filme. E os autores do livro, geralmente, eles têm direito, assim, de opinar sobre quem vai, né, quem vai atuar. Então, por favor, eu queria que você me escolhesse, que o meu sonho é ser atriz. Gente, eu fiquei assim...
Eita, é hora que cobra os favores,
Eu tava feliz pelo livro e ela tava pensando no filme.
Claro. Mas é assim que funciona. O pessoal quer ver, né? Eles querem ver aquilo se transformar em outras coisas e...
Com certeza.
E ganhar. Nós também aqui estamos com o capista do livro. Eu tô olhando a capa aqui. E... eu adorei uma capa fotográfica.
Eu vi mais de uma capa, na real, quando eu fui procurando aqui na internet. Quantas capas tem?
Tem duas capas. Eu gostaria que o responsável se apresentasse, por favor. Pode falar nesse microfone aqui.
Tudo bom? Meu nome é Gabriel. Vou tirar mais pra
isso.
Tudo bom? Meu nome é Gabriel.
Beleza, Gabriel?
Eu editei a capa do livro da Kimber. E foi... bem legal, né? Porque é um trabalho que a gente faz, que começa a ser divulgado, né? Com a gente como artista, né? Que é praticamente um artista.
Sim.
Pelo trabalho dos outros, porque o sucesso dela também é meu sucesso. Sim. Então eu agradeço muito a ela.
Eu que agradeço você.
Legal.
Tá fazendo esse sucesso, que também tá divulgando a gente que tá começando na arte aí.
Eu tô vendo aqui essa capa. Eu tô vendo uma capa aqui. Quais as capas você tá vendo aí, Baconzitos?
Cara, tem uma que é a menina com uma mala
no, isso,
do trem, ali na rota ferroviária.
Isso, sai desse trilho aí, menina. Que coisa perigosa, viajando
no trilho. Não passa trem mais ali, não, velho.
Passa não, não.
Nada, não. E tem outro que é
lugar, cara,
da
foi lá
menina
mesmo?
Sentada no esperando o trem, eu acho.
Tu identificou o lugar, cara?
A gente inverteu, né? A capa que saiu foi a menina arrastando a mala e ela sentada atrás. E a outra capa que tá na internet é dela sentada na parte da frente e a mala do lado de trás.
Caramba, essa... E qual que foi a outra capa? Tô vendo aqui umas fotos da Kimberly autografando. Isso, tô vendo aqui, ó, uma das capas.
A outra capa é do livro... uma capa do livro impresso e uma capa do livro impresso.
Ah, peraí. Desculpa, Ivaldo.
Repete, por favor. Há duas capas. Há uma capa que é para a edição que está sendo veiculada pela Amazon.
Então,
e-book,
né?
E em papel também, porque tem gente que não sabe mais, por exemplo, você pode adquirir o livro da Kimberly em papel por meio da Amazon americana.
Ah, Amém. Maravilha.
É. Então, você tem a disponibilidade do livro lá em papel, chama paperback, e e-book. Cada uma dessas duas tem uma capa diferente. O e-book tem uma capa e o paperback tem outra. Então, você fez uma inversão. Na primeira capa, você tem a capa de trás do livro, que é a quarta capa, funcionando como primeira capa, e na outra capa você tem o inverso, quer dizer...
Inverteu.
Né? São essas duas capas.
Eu vi essa foto legal aqui no site aqui de uma fã sua aqui, ó. Ela tá aqui feliz da vida porque foi o lançamento do livro e ela tá dizendo com orgulho que foi. Ela foi. Tá aqui, tem umas fotos dela contigo aqui. É, bem legal.
Interessante que a modelo de Brasília, o fotógrafo de Brasília, a Kimberly de Brasília, a editora de Brasília.
Legal. Tem muito, assim, tem muito talento.
Bacana. Acho que o Gabriel também é de Brasília.
Gabriel, tu é de Brasília, Gabriel?
Eu sou de Brasília.
Ô, Gabriel, e você trabalhou nessa capa? Como é que foi essa parte do trabalho em conjunto de vocês, assim? Como é que você, Kimberly, você teve uma ideia de mais ou menos como é que você queria?
Desde quando eu escrevi o livro, eu já sabia como eu queria que fosse a capa. Eu já sabia. Eu tinha que ser uma menina fechando a mala de costas indo pra algum lugar. Eu já tinha essa certeza. A gente tentou fazer no aeroporto e não ficou como eu queria que ficasse. Aí eu fiquei, poxa, onde eu vou fazer? Eu falei com esse amigo meu que é fotógrafo, Bernardo Melo, ele é excelente. Ele falou, cara, eu conheço um lugar aqui em Brasília, tipo, uma estação abandonada, assim. Muita gente vai lá fotografar, um negócio muito massa. Falei, pô, então vamos lá. Aí a gente fotografou e eu mandei a foto pro Rei. E ele mandou pro Gabriel e ele fez toda a arte da capa, que ficou sensacional também. Bruna Leão, uma super amiga minha também, leitora.
Ah, pô, que legal. É, eu tô vendo aqui. Pô, e editar fotografia não é fácil também, né, Gabriel? Como é que foi essa... Você recebeu a imagem do fotógrafo, como é que foi esse processo?
Nesse caso foi um pouco mais fácil, porque já era praticamente a imagem feita de como a autora queria, né? Então
sim.
Não teve muita modificação, é só mais tonalidade,
isso.
Colocar o texto do... A tipologia, né, do livro. Então não teve mais tanto trabalho, mas o maior trabalho é nessa edição é achar as imagens, porque hoje em dia as imagens todo mundo tá querendo pedir no direitos autorais. Então achar uma imagem que
sim,
seja de livre
domínio público,
de
tal.
Domínio público tá sendo mais difícil, né?
Então, você é designer gráfico, é isso?
Sou designer gráfico.
Acho que legal, então, você trabalha na editora.
Isso. É um trabalho um pouco complicado por causa disso, de você conseguir as imagens do jeito que o autor quer. Nesse caso foi mais fácil porque ela já tinha feito, o fotógrafo já tinha feito do jeito que ela queria, então foi bem mais fácil.
Que família de fonte é essa aqui que você usou pro nome da Kimberly? É o mesmo? Pro título do livro? Você lembra qual foi a...
Não lembro.
Pô, muito bonito. Ficou muito legal. Gostei do resultado, cara.
Obrigado.
Vocês estão de parabéns. A gente estava falando aqui também sobre a... sobre a internet, né, como fonte reveladora assim, desses talentos, mas algumas pessoas acham também que a internet ela meio que prende a pessoa, segura, limita também, né, a pessoa ficar só dentro daquilo ali. Eu queria que você dissesse, Kimberly, para você, o que a internet representou para você assim, como trabalho, no que você acha que de repente ela te deu uma atrapalhada, ou no que ela facilitou para você?
Eu acho que tudo na vida da gente tem que ter equilíbrio, né? Eu no início eu não tinha equilíbrio, eu passava o dia inteiro na internet, eu virava à noite, eu não tinha esse equilíbrio, então eu acho que esse foi o ponto negativo. Mas em compensação, o ponto positivo foi o meu marco inicial, né? Foi dali onde eu conheci a maioria dos meus leitores, onde eu ganhei apoio de muita gente, porque quando eu comecei a escrever, eles falavam, ah, publica um livro. Eu falava, não, gente, isso não é uma coisa tão, né? Eu achava que era tão difícil, tão distante. Eu nem tenho capacidade, né, pra poder lançar um
livro. Mas por que você achava isso?
Cara, pra mim, ser escritor era uma vez... Eu não me achava boa o suficiente, sabe? E os meus leitores sempre ficavam, não, cara, você tem que publicar, você tem que publicar. E assim, e quando aconteceu, eu fiquei... Foi um sentimento de gratidão muito grande, sabe? Porque partiu tudo dali. Eu recebia muito apoio de leitores que moravam em Portugal, de leitores que moravam em lugares que eu nunca fui na vida, entendeu? E gente que me apoiava como se estivesse do meu lado. Então, eu acho que isso é um suporte muito grande, sem contar com outros benefícios, né? Eu aprendi a falar inglês pela internet, eu aprendi a mexer com código e coisa de site, tudo pela internet, tutorial de tudo que eu preciso, estudar, eu estudo pela internet, assistindo vídeo. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas boas, se você souber equilibrar.
Sim. Pode exagerar, você não pode. Você tem que dominar aquilo, não deixar aquilo dominar você, né?
É, eu assim, eu vivia de castigo por causa disso, que às vezes minha mãe ia me chamar 6 horas da manhã antes de dormir de 5h40. E ela ficava, minha filha, como que você vai estudar desse jeito? Eu ia pro colégio assim, sonâmbula.
Dona Irene, a senhora tá certa. Só que tá certa. Tem que botar um freio
bons,
mesmo.
Deram também, né? Frutos bons.
Sim,
agora,
mas olha aí.
Mas agora eu tô, né? Tô disciplinada, aprendi.
Pô, legal. Que legal isso, cara. Agora você. Tu disse que gosta de série de TV, que você se inspirou. Acabou que a gente não entrou muito nessa parte. Quais as séries? Você tinha falado Once Upon a Time, é isso?
Isso.
Qual foi a outra que você
fez? Eu assisto The Care Diaries, eu assisto The Vampire Diaries.
Teen Wolf, eu lembro que você falou também, né?
Teen Wolf, agora entrou em apps também.
Qual dessas, assim, você acha que mais parece com o que você faz, assim? Com o mesmo tema parecido, personagens?
Eu acho que, assim, tem jeitos, tem...
Algum detalhe, alguma coisa...
Foi uma coisa que eu peguei mais da minha vida,
mas... Não, eu não digo em termos de...
Não são histórias parecidas, mas detalhes, assim...
Isso. Peculiaridades, assim, tipo, poxa, essa série, ela tem uma pegada, assim, que fala mais sobre o sentimento de cada um, do personagem. É muito explorado os personagens, por exemplo.
Acho que três...
O que eles sentem.
Três, assim, com certeza, que foi Gossip Girl, que foi a primeira série que eu assisti. Vai ser a minha série favorita sempre. One Tree Hill, que também é... Eu recomendo muito pra quem não assistiu. Tem 9 temporadas, mas é perfeita. E The Care Diaries, que também conta a história de uma garota e ela que tá narrando meio que a série.
Sim.
E é meio, assim, parecido no fato de ter uma menina narrando e ela contar o que acontece na vida dela e tudo mais.
Sim, e pega bem, assim, pela parte de sentimento também, dos dramas...
O que passa na cabeça de uma garota, né? Que nunca
exatamente.
É simples.
A gente aqui do Nerdizando, a gente gosta, pra você ter ideia, tá? Vamos lá. Baconzitos.
Oi.
Já narra aí o que, que você assiste.
Tem que... Porque é por ordem
alfabética, da Shield.
Isso aqui é...
Não, não precisa fazer palestra, é só você falar quais as séries que você assiste aí.
Arrow, Big Bang Theory, Comic Book Man, Game of Thrones, How I Met Your Mother, Modern Family, Mythbusters, Agents of S.H.I.E.L.D., Frasier. Tem, assim, eu tô assistindo ainda de pouquinho em pouquinho no Netflix o Breaking Bad também.
Breaking Bad, já terminou e você tá puxando ali ainda, tá vendo? Eu assisto o que? É o Motel Bates, Hannibal, comecei a assistir agora o Resurrection. Tava assistindo Agentes da S.H.I.E.L.D. também, mas tá vendo como é que é? São séries, né? Vamos ficar, narrar um monte aqui. São séries que elas têm uma... É um pouco diferente, né? Não tem, tem os dramas existenciais dos personagens, mas ela tem uma pegada diferente. Mas,
uma coisa mais comum,
né? É, assim, mas uma que eu gostava bastante. É, essa do Breaking Bad, por exemplo, apesar dela ser bem intensa, muito. Exatamente. Ela é bem intensa mesmo, né? Mas ela tem uma. Mas ela mexe muito com a psique ali dos personagens, né? O porquê que o cara faz aquilo. Os personagens, eles têm lá os motivos fortes para fazer o que fazem. Se justifica ou não, é outra história. Mas eles abordam esses temas assim do cotidiano, só que eles dão aquela cara meio mais de ação, né? De filme de ação e tudo mais. Então, cada uma tem uma pegada diferente. Mas as fontes de inspiração são todas. E a internet tem muito disso, né? Você pode. Hoje você encontra qualquer coisa.
Série sobre tudo.
Na internet. Sim. Você foi descoberta pela internet. Como é que é o nome da sua filha?
Natália.
A Natália?
É, a Natália, ela. É, a partir, inclusive, dessa descoberta da Kimberly, ela já passou a fazer outras investidas. Ela me disse assim: papai, eu quero descobrir as outras autoras e aí eu posso fazer isso, inclusive ler primeiro para dizer o que a gente pode fazer para melhorar a narrativa do livro. Aí pronto, eu disse: minha filha, ótimo isso, né? Porque ela vai, opina e tudo mais, e ela consta até com necessária justiça como editora do livro da Kim, ao meu lado, e ela tem 15 anos.
Olha, e o livro não tem restrição, né?
Não tem restrição. É um livro...
Isso é muito legal também.
Extremamente positivo, alto astral, antenado com os dilemas e, digamos assim, delícias dessa geração. É uma geração que vive num momento diferente, num mundo diferente, ligada muito mais em emoções, em sentimentos.
É isso que eu queria te perguntar, assim, porque o nerd, você que tá ouvindo a gente falou da geração Z, tem nada a ver com Dragon Ball Z, não, tá? Isso aqui é outra história, não, Mario Camps? O cara pode achar que, como assim geração Z? Nossa, não tem nada a ver com Dragon Ball. Eu queria que você falasse um pouco dessa... O que define qual o aspecto mais importante que define a geração Z?
A geração Z, ela já nasceu imersa não só nessa questão da tecnologia em si, como principalmente ela está mergulhada nas redes sociais, na intercomunicabilidade, né, num processo de diálogo constante com pessoas da mesma tribo, da mesma geração. E principalmente partilhando, digamos assim, os sentimentos em relação ao mundo que tem ficado ainda mais complexo. Então, essa geração que fala de tudo, que opina sobre tudo, que se manifesta e que se reúne a partir das redes sociais, tem sido classificada como a geração Z. Muito mais que usar a tecnologia, ou ter à mão a tecnologia, que foi o caso da geração Y, né, com acesso à internet e tudo mais, ela tem essa questão da relação se estabelecendo a partir das redes sociais, né, da participação nos assuntos de cada um. Quer dizer, essa interação que a Kim tem com os seus leitores, ela, de certa forma, é muito peculiar dessa geração. Quer dizer, ela fala de um sentimento que é típico das meninas de hoje, entre 15 e 19 anos. Ela usa essa linguagem, inclusive no processo de edição, isso era tão acentuado que a gente teve que dar uma diluída, inclusive, nesses cacuetes, em algumas gírias e tal, que é interessante que permaneçam, mas elas não podem, digamos assim, caracterizar o livro como um todo. E a minha grande preocupação era, ao mesmo tempo em que eu fazia, digamos, copidescagem do texto do ponto de vista da fluência, retirando determinados excessos, ao mesmo tempo permanecer com essa linguagem, porque isso é dela, é dessa maneira que ela atinge esse público. É falando no pé do ouvido. É muito peculiar. Quando você pega o livro dela e ouve, por exemplo, a minha filha falando, você diz assim: hein, que curioso. É essa a linguagem. Isso que levou, por exemplo, ao sucesso dessa moça.
Sim, ela, a Kimberly, ela tá. Essa disponibilidade do autor com esse público Então, isso pode ser colocado como uma característica dessa geração?
Exato, tem que estar disponível. Você
poder falar, de estar em contato, responder, porque tem autor que não... Que procura evitar isso.
É, no caso...
Obviamente não é dessa geração.
Não é dessa geração.
São autores que não gostam muito de... Às vezes você vai num evento e... eu mesmo já fui, por exemplo, em alguns eventos. Não vou citar o nome do sujeito, porque ele é bem conhecido. Mas o pessoal que já me conhece aí sabe muito bem quem é. Mas assim, ele... Quando ia nos eventos e eu observava ele ali, ele meio que, na hora de conversar com os... Porque ele é muito ligado com a educação, então ele se mandava, enquanto que o outro, que era concorrente dele, ficava e ele se mandava. E você vê que isso não é uma característica dessas outras gerações. Não estou dizendo que as outras gerações não fazem isso, porque eu, por exemplo, como autor também, eu gosto de... Porque o feedback do público, para mim, é importante. Porque vai influenciar no meu trabalho e coisas que eu vou mudar ali nos meus livros e tudo mais. Mas a gente vê que isso é uma coisa mais marcante, então, na geração Z.
Ela não está apenas como, digamos assim, uma artista diante do seu público. Ela está com o seu público.
Está junto com ele.
Ela está junto com ele. Ela é ele, ela é o seu público. Né? Ela ouve esse público de uma maneira completamente diferenciada. Ela se emociona com os dramas do seu público. Ela vive o seu público. Então, essa, principalmente, digamos assim, a grande característica, principalmente da Kimberly, né? Ela tem essa receptividade dos leitores que ela tem, porque ela está disposta quase que o tempo todo a ouvi-los, a partilhar com eles, a receber as sugestões. Ela, inclusive, recebeu uma ilustração de falsa folha de rosto que não foi possível incluir, porque estava em baixa resolução e não houve tempo de receber da leitora dela a ilustração em alta resolução. Era a ilustração muito bonita, de uma leitora que encaminhou, e ela até o instante final, em contato comigo, disse: "Hey, a gente não vai botar o desenho da minha leitora? A gente não vai botar o desenho da minha leitora?" Quer dizer, realmente ela tinha uma preocupação muito grande de dar um retorno, de dar um feedback, né, da pessoa que tão generosamente encaminhou para ela. Isso não foi possível colocar porque a resolução não deixou e não tinha como adiar mais o processo de produção do livro.
Que pena.
É na próxima...
Que legal.
Eu acho assim que a internet tem aquele papel hoje em dia de você conseguir vender o seu produto para o seu nicho. Né? Então você tem lá você tem hoje em dia equipes de humoristas que estão fazendo vídeos semanais de 10 minutos para o YouTube e ganhando dinheiro com isso. Você tem pessoas que... atores e diretores de cinema que tem o seu fórum de discussão com seus fãs e que eles fazem os filmes específicos para os fãs dele, para a audiência deles. Eu acho que a internet ela possibilita você ter esse contato entre pessoas no mesmo nicho que gostam da mesma coisa. Né?
Sim.
Tem até um comentário aqui do William Daniel, que ele fala que como Fábio Yabu, criador dos Combo Rangers, ele fala que ninguém mais precisa de editora para divulgar seus talentos, que a internet ajuda para isso.
Sim.
Eu concordo em parte. Eu acho
também
que uma editora agrega valor ao que você tem. Que eu acho que cada... Sim, se você deixar todo escritor escrevendo, ele não para.
Você não precisa... Hoje a internet ela te dá essa vantagem de você poder mostrar o que você está fazendo.
Uhum.
E você já começar a trabalhar esse... Como é que eu posso chamar de...
Um tubo de ensaio.
Exatamente. Você testando o que você está fazendo. Eu acho que faz parte de uma fase, não é uma... Não é uma coisa isolada, assim, eu vou publicar só na internet e PT saudação. Eu acho, eu não. William, desculpa, eu não concordo.
Algumas
com você.
Coisas funcionam, depende do tipo de mídia que você está fazendo.
A Regina falou aqui que elas se complementam. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é isso aí.
Eu acho que se você quer escrever um livro, eu acho que eu tenho. Conheço muita gente que prefere ter o livro na mão, físico, com papelzinho, com cheiro de impressão.
Exatamente.
Rapaz, eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que pegou e perdeu o notebook dela com todos os e-books lá dentro. Perdeu não, roubaram, né, o notebook. E foi tudo ali embora. Então, o livro impresso também, eu acho que não vai deixar de existir, não. Acho que isso não vai acabar, tá? Mas... É.
Ah, eu achei que o microfone dela tá desligado.
Ele tá dizendo, é sobre um americano que, quando surgiu esse boom do e-book, ele doou toda a biblioteca dele. Ele tinha mais de 3 mil livros no acervo e adquiriu tudo em forma digital. E um belo dia ele chega em casa, o computador roubado, ele não tinha... nada mais, nem o livro impresso, nem o digital. E aí ele disse assim: pior besteira que eu fiz da vida foi ser tão radical, porque agora eu não tenho nenhum nem outro, né?
Eu acho que assim, né? Depende de como você faz a aquisição, né?
Pecado,
a maioria
pelo
dos,
amor de Deus.
A maioria das empresas que vendem um livro digital, eles fazem uma biblioteca digital para você também.
Assim, então, com um backup lá, tipo, no servidor do cara, por exemplo?
É, exatamente.
Fica quando vinculado você compra... ao e-mail.
É, quando você faz um livro digital, você faz uma cópia só, né? Você não cria 50 milhões de cópias e entrega uma cópia para cada pessoa, né? Você tem uma cópia só, então, lá na Amazon, ou lá no na Barnes & Noble, ou então no próprio no site da Cultura, Livraria Cultura, você tem lá uma cópia do livro. Aquela cópia do livro... é a mesma que é mandada para todo mundo. Então, se você já comprou aquilo lá e você tem lá na sua lista de compras que o seu usuário tem acesso àquele livro, independente se roubarem, se perder, se pegar fogo, você consegue puxar ele de volta.
Ok. Bom, vamos fazer um... Nossa, vamos... Agora vamos para o nosso intervalo musical. Não é isso, Mario Camps? Becozitos, aguenta aí que já a gente volta no próximo bloco. A gente vai falar aí sobre os lançamentos do cinema. Opa. Eu assisti, viu, Becozitos? Você que já assistiu o Capitão América em IMAX.
Ah, então bom.
Safado, assistiu o IMAX, o Capitão América em IMAX, ficou lá. Olha, na nossa cara. Foi isso agora. Na... a gente assistiu.
Tava,
que a gente assistiu?
Tava...
Foi agora, na quinta-feira, eu acho. Muito bom. Nós vamos falar sobre Capitão América.
Eu estava conversando com os colegas meus no trabalho sobre Capitão América. E eu acho que o enredo do Capitão América é melhor do que o enredo de alguns filmes que concorreram ao Oscar esse ano.
Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. E nós falaremos sobre isso. Mas aguenta aí que é só depois que a gente voltar do intervalo musical, ok?
Ok.
Então vamos lá. Rádio Federal, do jeito que você, eu e todo mundo curte.
Curte!
Voltamos aqui com o episódio 52 de Energizando. Mas antes de engatarmos aqui no papo novamente, Mario Campos, vamos aí para um breve intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados, a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios de uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá, é Federal do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
Energizando, episódio 52... Bem, quando você já tá aí, né? Pessoal, vamos falar aqui sobre... Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Luciano Papo Firme Lima, a Camila Moraes, a Lu Conte, a Regina Tavares, nossas fiéis ouvintes aí, o Márcio Oliveira, que é o mais conhecido como pai da Kimberly, o Fernando Engelberg, Robert Amorim, Julie Carla. Quero passar também aqui, ó, pessoal, você que está interessado em mostrar os seus originais, você também escreve. Você quer mostrar os seus originais aqui pro pessoal da Anabel Lee, mais precisamente aqui o Reivaldo Vinas. O telefone dele para contato é o 84100281. 84100281. O e-mail aqui do Reivaldo é o reivaldo.vinas@gmail.com. Então, não esqueça, você está aí com seu original aí, seu trabalho guardado, você, né? Você só vai saber se você mandar aí pro Reivaldo para ele dar uma olhadinha, analisar. É muito bom, não pode ficar só na gaveta, né? Você tem que acreditar em você, tem que você escreve aí, você também pode publicar um livro, mas precisa submeter aí para a editora, manda pro Reivaldo que ele está disposto aí, eles estão querendo analisar, eles avaliam os originais, manda para eles darem uma olhada, ok? Deixa eu ver, pessoal, depois dá uma passadinha, visita o site do programa também, energizando.com.br, para você dar uma olhadinha, entra lá, se inscreve, porque logo logo nós vamos começar aí as nossas promoções e sorteios para os nossos assinantes, ok?
Aproveita e dá uma olhada,
entra lá, confere a nossa programação, sugira pautas também. Minha voz ficou esquisita. O que foi que aconteceu, Mário Kempis?
O Bacon falou alguma coisa em cima de você.
Ah, é? Eu não ouvi. Baconzito, desculpa, eu não te ouvi, cara. Repita, por favor.
Aproveita e dá uma olhada na entrevista da Alice Fuchs, dubladora da americana do anime
0091. Exatamente. Que tão prontamente nos cedeu a entrevista, já tá lá no site, na seção de entrevistas. Então você entra lá para você conferir. Ficou muito legal. 0091, para quem não sabe, é um anime aí sobre espionagem, feito pelo mesmo pessoal que fez o Cyborg 9. É isso, né, Baconzitos? Eu não lembro agora, é Cyborg 9 o nome do desenho. Do anime. Eu falo desenho aqui, o povo falta me matar, o pessoal que curte anime. Eles falam assim, pô, cara, não é desenho, é anime. Ok, pessoal, não deixa de ser um desenho animado do mesmo jeito, tá? Para de ficar me criticando aí, seus doidos. Eu gosto também, beleza? Então entra lá, energizando.com.br. Bom, falando aqui sobre cinema, tem aqui as estreias e o que já tá no cinema aí, tá? Divergente, que mais? O Grande Mestre. Eu gosto muito desses filmes, eu ainda não assisti o Grande Mestre, mas eu acho muito legal quando os japoneses começam a fazer filmes, filmes históricos, assim, dentro do papel deles, dentro aqui no caso da Segunda Guerra e tal, né? Porque às vezes a gente só conhece um lado e você, assistindo esse filme, você começa a descobrir coisas sobre guerra, por exemplo, que você não... que você aprendeu na escola de uma maneira diferente, e aqui você descobre outros detalhes também, outros pontos de vista, né? Então tem aí o Grande Mestre, tem aí Júlio Sumiu. Não faço ideia de onde ele está, mas ele sumiu, tá aqui. Filme brasileiro, tá? Copa de Elite, que a gente assistiu agora na quarta-feira aí, cortesia do Dai Blog, que mandou aqui para a equipe do Energizando ir lá conferir a pré-estreia do Copa de Elite. Eu achei bem legal e divertido o filme.
Copa de Elite?
Copa de Elite, exatamente. É uma paródia a vários filmes nacionais. Você não pôde ir por motivos óbvios. Baconzitos. Ele não pôde, mas a gente foi. Ele assistiu Capitão América em IMAX, a gente assistiu aqui o Copa de Elite aqui na cortesia do Dai Blog. Pessoal do Dai Blog aí, ó, vocês estão de parabéns, valeu, galera. Tem aqui o Palácio Francês também, O Filho de Deus, e é isso. E o Capitão América, né? O Capitão América já estreou e tal. A gente assistiu o Capitão América essa semana, o Baconzitos também já assistiu. Algumas coisas, Baconzitos, que você disse durante o programa, que vocês comentaram sobre o Capitão América rapidinho aqui, não fez sentido pra mim. Depois que eu vi o final do filme lá, eu entendi por que vocês comentaram. Eu não vou falar aqui, porque a Kimberly também ainda não assistiu. Já assistiu o Capitão América? Não? Revolta, já assistiu? Não? Irene já assistiu o Capitão América?
Ela só assiste.
Gabriel já assistiu o Capitão América? Ainda não? Então a gente não pode. A Regina já assistiu. Mário Kemp também já assistiu. A gente não pode.
Rapaz,
soltar. O pessoal que tá em casa não vai querer saber.
Se vocês não assistiram o Capitão América, vai agora. Almoça no shopping e vai assistir o filme, velho.
E olha que eu não curto o Capitão América. Eu não gosto do Capitão América. Mas eu assisti e achei um filme muito bom. Muito bom. Você acha o Capitão América lindo? É isso?
Eu tenho que admitir.
A Kimberly acha o Capitão América lindo. Fique registrado aí. Pronto, aí um beijo aí.
Ah, pro... não, eu prefiro o Thor. Thor é mais gato.
Aí é uma disputa acirrada, eu tenho que admitir. O Thor, ele é...
Eu prefiro o Ultron. Que é o novo vilão aí dos Vingadores, da Era de Ultron, que tá vindo aí também, que já tem umas imagens saindo aí pela... O Ultron é um gato.
Tem.
Ele já tá sendo umas imagens bem legais aí. Diga, Baconzitos.
Tá saindo as imagens do dublê do Ultron, né? Que na verdade eles põem um cara lá pra levar porrada.
Sim, é.
E aí depois eles trocam pela computação gráfica, né?
Exatamente, ele vai ser todo gerado por computador, não é isso?
É, que nem o Homem de Ferro. Se você olhar o Homem de Ferro 2 e o 3, boa parte das cenas era o ator.
É o dublê digital do Homem de Ferro.
É o ator com o capacetinho do Homem de Ferro. Isso. E com um macacãozinho cheio de bolinha pra marcar a posição dos braços.
Sensacional. Hoje o cara nem precisa mais. O mais legal é vestir armadura. Se eu fosse o Robert Downey Jr., eu diria pra eles: não, senhor. Eu quero usar não, armadura aí,
armadura
esse
completa.
É o mais legal de tudo.
A viagem é que eles fazem a armadura completa. Só que a armadura completa não se mexe tão bonitinha quanto a do filme, né?
Não tem como, né, cara?
Não dá pra fazer uns rolamentos, não dá pra dar um... jogar o cara de cima do prédio pro outro canto,
não,
em
não
cima
dá.
Daquele negócio.
Não dá. E mas parabéns aí pra escola pro pessoal aí do Stan Winston School, que foi desenvolvido pelo Stan Winston, a armadura do Homem de Ferro. Ele não está mais entre nós, mas a escola dele tá lá dando continuidade ao legado. É sensacional. Aliás, uma coisa, um detalhe bacana que eu achei sobre o Soldado Invernal, que é o filme do Capitão América.
Uhum.
Como eles fizeram o braço do Soldado Invernal, aquele braço dele, metálico. Aquele braço metálico, né? E eu tava prestando atenção quando dava um close no cara, assim, pra ver como é que fica a funcionalidade daquele braço ali, porque deve ser muito desconfortável aquele braço, cara. Mas eles mandaram muito bem, ficou muito legal.
Eles mexendo, mandaram muito bem, a animação ali, mostrando como move a junção do ombro ali,
exatamente.
Do peito, ficou muito sinistro.
Exatamente.
Agora, Neto, deixa eu comentar uma coisa sobre o Capitão e com você, com todo mundo aqui na nossa
Claro, mesa. Mario Kempis.
Uhum.
Primeiro, a gatíssima Scarlett Johansson, não é?
Mais conhecida como Viúva Negra.
Não é?
Eu tava comentando com a Fabiola ontem, do cabelo dela no filme, velho. O poder sobrenatural dela é que o cabelo, velho, é que nem do Steven Seagal. Ela dá porrada em todo mundo e o cabelo fica bonitinho no final.
Eu achei sensacional ela como uma personagem coadjuvante. Ela rouba a cena. Espetacular isso. E assim, sem spoilers para...
Cuidado, Mário Kempis, cuidado.
A trama política, eu comentava com a Regina antes de entrarmos no ar, na minha opinião, foi melhor que Vingadores, cara. Porque assim, Vingadores é muito bom.
É, cara.
Mas é ação, pra todo mundo junto, a briga. Capitão não, cara, é uma história. Aquela parte que ele... Ah, não posso falar isso.
Enfim, assim,
tem uma situação,
eu concordo com você.
O encontro de amigos, quando um olha no olho do outro, cara, e o cara fala, Bucky, cara, você fica envolvido com aquilo.
Sim.
É fantástico. O
que eu tava falando, a trama do Capitão América é melhor do que a do...
De alguns filmes do Oscar.
De alguns filmes do Oscar, inclusive esse do... Como é que é o nome? Lobo de Wall Street.
Wall Street.
Genial.
Muito melhor, velho. Perdi muito mais tempo assistindo Lobo de Wall Street do que assistindo Capitão América, sinceramente.
Sim.
Uma coisa que eu gostei muito desse filme do Capitão América também foi... Alguns personagens clássicos do Capitão América estão nesse filme. Não vou falar quem, mas alguns personagens das antigas, bem legais, estão nesse filme. Um que eu posso falar aqui, que não é mistério, é o Falcão.
Sim, o Falcão.
Porque isso aí todo mundo já sabe que ele tá direto nos trailers, mas tem outros ali que são bem sutis, que só o pessoal aí, mais os nerds, mais vovozinhos assim como eu, vai lembrar dos amigos do Capitão América. Então vai conseguir, vai conferir o filme, porque tá bem legal. Gostei muito.
Agora.
Agora.
E aqueles ganchos que até o Bacon, não é, Mister, ele falou pra gente sobre as cenas no final, depois dos créditos.
Exatamente.
Eu achei fantástico, foi o link. Que é lógico, tem um link com os Vingadores, evidentemente, que foi uma, é lógico, tem que ter mesmo, dos filmes.
Uhum.
Mas o link com o terceiro Capitão América, eu achei genial. Depois que a gente vê o cedro do Loki,
sim,
depois que o amigo do Capitão América aparece no fim, cara, o link pro terceiro filme, o filme próximo do Capitão, foi genial, Capitão América, cara. Né? Eu achei. Não, foi muito bem amarrado. A DC deve estar em pânicos, com o cabelo em pé, porque então, os heróis não estão assim.
Eu tava justamente falando sobre isso aí com a Regina quando a gente tava voltando do Capitão. Eu estava dando uma passando algumas informações para, porque a Regina não é Marvete. Então ela gosta de assistir os filmes e tal. Ela foi meio a contragosto, assistiu Capitão América. E eu falei, não, a gente vai assistir o Capitão América sim, porque a gente já tá desde ontem. Ela, mas Capitão América, eu falei, vamos, você vai gostar. Ela foi e gostou, mas ela não sabe de algumas coisas. Então eu fiquei explicando pra ela. E a gente caiu nesse assunto da DC, né? Vai ser difícil a DC bater a Marvel aí com relação aos filmes. Eu sei que eles estão fazendo aí o Liga da Justiça, que deve vir logo aí, né? Talvez não tão logo, mas... vai chegar.
Vai ser meia boca, velho.
Cara...
aí eu acho que eles, pois não, têm, é, eles, cara, não, mas... têm chance. Eles,
mas
não têm chance.
Mas tem uma coisa, acho, que a Marvel não bate a DC nunca, que são as animações. Me desculpa. Mas os desenhos...
não, desenho animado...
os desenhos animados da DC são sensacionais. Não vou nem comentar, porque eles são sensacionais. E a Marvel...
por quê?
Porque eles são muito loucos.
Porque eles são feitos pelos caras que fazem os quadrinhos.
Sim.
O que a Marvel faz com os filmes de live action, os caras fazem com os desenhos animados.
Sem falar dos asiáticos ali que também estão assinando, que assinam a direção e a direção de arte, direção, uhum, de animação, que são os caras que mandam bem, assim.
Estão saindo agora uns anime da Marvel.
Da Marvel, sim.
No dodói, velho.
É, né?
Mas dodói, não é aquele tipo... Wolverine, do Homem de Ferro.
Não sei qual é. Legal. Pra pegar o público que gosta de anime também, né?
Na verdade, eles fizeram, tipo, uma licitação pra ver qual ia ser o estúdio de animação que ia fazer os desenhos animados pra eles. E os caras no Japão falaram, não, a gente vai fazer...
Quer dizer que isso aí foi tipo... foi tipo concurso? Tipo concurso público? Os caras fizeram uma prova e a prova era fazer um anime?
Foi, eles fizeram um concurso com vários estúdios de animação.
Caraca, sério, bicho?
Pra eu quem ia fazer os desenhos animados da Marvel.
Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
E os japoneses ganharam, e os japoneses estão fazendo um negócio dodói demais.
Ah, mas ali aquele pessoal envolvido com Animatrix também, os caras são bons, bicho.
Uhum.
Os caras são muito bons. Agora eu quero saber aqui do pessoal que tá no estúdio aqui, o que vocês estão assistindo aí, ou já assistiram de filme aí, que vocês acharam bacana. Kimberly, você primeiro.
Eu sou muito fã de comédia romântica, então...
Comédia romântica?
Eu sou meio suspeito pra falar.
Tipo qual, assim?
Ó, o último filme que eu assisti...
Cartas pra Você, não é isso? Não... Cartas pra Julieta.
É tipo, PS Eu Te Amo.
PS Eu Te Amo.
O último filme que eu assisti, eu acho que é o nome agora. Não faz muito tempo... Ai, tem essa coisa de guerra. É um nome difícil.
Ah, é a menina que roubava livros? Tu viu esse? Tu rouba livro também? Fala a verdade.
Olha. Ai. Aquele que o fogo vem e eles viram uma estátua no final. É a última cena do filme.
Baconzitos. Ela tá fazendo... Rapaz. Nós estamos brincando de imagem e ação, Baconzitos. Qual que é esse?
O filme que vem o fogo no final e o cara vira pedra?
Passa na Grécia, não em Roma.
Não é Fúria de Titãs.
Não. Ai, meu Deus.
Ó, o Gabriel tá quase lembrando. Sabe. Fala, Gabriel.
Eu odeio quando me dá esses brancos.
Foi o mesmo que eu tive lá embaixo, quando eu fui lembrar o nome do
Você
David
sabe qual
E. Kelly.
Eu tô falando? É um filme muito bom.
Ela vai lembrar. Enquanto você não lembra outro, assim, você...
Ele fala sobre guerra, tem romance, tem tudo que eu gosto. Eu amo comédia também, tipo, eu amo. Eu acho que um dos filmes que eu mais ri...
é muito bobo. Todo mundo fala que é bobo, mas bebê não casa. Eu ri, tipo, horrores.
Ah.
Eu ri muito. Todo mundo fala que é bobo, mas sério, eu achei muito engraçado.
Eu gostei do primeiro. Os outros, o 2 e o 3, eu não...
Eu assisti, mas o que eu mais gostei foi o primeiro também. Eu dei muita risada.
É, não, é muito bom.
Eu sou muito fã do cinema. Assim, sempre que sai algum filme, eu venho aqui nas quadras, eu assisto, tipo, todos. Lembrou?
E você, Rivaldo, o que você assistiu aí? Ou você não gosta muito de filme?
Não, eu adoro cinema. Agora, nos últimos, sei lá, 14 meses, o que eu venho fazendo é um mergulho de novo em filmes que eu já assisti, só que numa perspectiva de anotar basicamente aquilo que é fundamental. Então, eu escolhi 4 filmes que eu revejo basicamente para perceber não só a questão do roteiro, a questão da iluminação, sim, o desempenho dos atores. Eu tenho essa necessidade de digamos assim, esmiuçar em relação a filme uma determinada produção. E geralmente mergulho nos filmes mais antigos e, digamos assim, um tanto quanto mais clássicos, por exemplo, Liberdade Azul.
Sim.
Um outro filme que me fascina muito pelo conjunto de nuances, que é O Céu que Nos Protege. Então eu mergulho no que é, de certa forma, já está um tanto quanto velho. Eu preciso desse distanciamento em relação ao que vem sendo produzido. Assisto muito pouca coisa atual. Né? Geralmente eu só vou assistir quando a coisa já saiu de moda, já saiu de cartaz.
Mas sabe um detalhe interessante que às vezes aqui nem. Não sei se o pessoal que curte cinema já parou pra pensar isso, que às vezes fala assim, ah, porque o filme é velho. Aí você fala assim, cara. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você for falar de um filme aí que você considera velho. Sabe por quê? Porque você vê os remakers aí e eles não chegam à altura do filme que você está chamando de velho, entendeu? Eu sempre uso como exemplo aqui O Lobisomem Americano em Londres.
Uhum.
E o único que, não é um remaker, mas o único filme de lobisomem, na minha opinião, os dois únicos filmes de lobisomem que eu acho bacana é Um Lobisomem Americano em Londres e O Lobisomem com o Benicio Del Toro. Uhum. Não tem outro filme de lobisomem. Tem vários outros filmes de lobisomem. Nenhum presta, me desculpa.
Esse Benício é fantástico.
Não presta. Então você pega filmes aí que você tenta fazer, que o cara quer fazer, Robocop, por exemplo. Ficou muito bom, mas não superou o original lá da década de 80. Então, os velhinhos são duros na queda.
Mas é isso, filme bom, velho, não tem idade.
Não tem idade.
Hoje em dia, você quer assistir um filme muito bom, que é muito velho, Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso.
Se vira pra achar, pega e assiste. Você vai passar mal com o filme.
Cinema
excelente.
Paradiso excelente. É uma coisa de louco. Então, mas eu gosto também de muita coisa que vem sendo feita, por exemplo, no Brasil, numa perspectiva mais focada no desempenho dos atores. Né? Há um filme chamado Casa de Areia, com a Fernandinha Torres e uhum. o Seu Jorge. Né? Que é aquele filme do ponto de vista plástico, da fotografia e do mergulho na psicologia dos personagens, né? É uma coisa espetacular. Né? Mas ele é um filme lento, né? Um filme lento e muito significativo. E eu gosto, principalmente num filme, de verificar essa questão da atuação. Né? Os atores, eu sou fascinado por grandes atores. Se falou ainda há pouco do Matheus Solano, né? Eu sim, acho genial. Que esse cara é um espetáculo. Ele é um dos maiores atores que eu já vi no mundo. E acho que o fato de falar esse nosso dialeto é que impede que ele realmente tenha uma penetração muito maior. Mas ele é um ator avassalador.
Tem algumas coisas que impedem, assim, às vezes, a entrada do... Bom, isso, vários fatores, assim, que às vezes dificultam um pouquinho, mas eu acho que tudo é questão de oportunidade do momento também, né? O Robert, por exemplo, tá ouvindo a gente aqui, e ele disse que o remake do Vingador do Futuro é um cocôzinho. Concordo com você, Robert. Eu falei cocôzinho pra não falar outra coisa, mas É, o Vingador do Futuro, lá do com o Schwarzenegger, né? Ele é muito mais legal.
Nice. Só um gancho das produções nacionais. Três ótimos filmes aí num espaço de um mês. Confiei em Mim, que é o do Solano.
Sim.
É muito bacana, é um drama diferente. A gente comentava nos bastidores, o problema é a exibição, às vezes são horários terríveis e uma sala por conta dos blockbusters, não é? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É, dois adolescentes, se eu não me engano, 14, 15 anos.
Esse é o de terror, né?
Não, esse, o Hoje Eu Quero Sair Sozinho, ele ganhou agora um prêmio de filme independente. Se eu não me engano, o cara ele é de Pernambuco. Fala da relação homo entre adolescentes, mas sem tocar de um modo mais avassalador. É um filme muito delicado, muito bacana, muito elogiado, vale a pena conferir. Quando Eu Era Vivo, que é o de terror. Sandy e do Antônio Fagundes, vale muito a pena.
Então esse é o com a Sandy.
Aí, esse é o problema, esses filmes geralmente independentes, ou que vêm de circuitos mais independentes, são horários péssimos e por conta dos blockbusters, acaba tipo 10 da noite, segunda-feira. Aí fica complicado.
Mas Quando Eu Era Vivo é o a Sandy com o Antônio Fagundes.
Vale a pena. Terror. Difícil ter produção de terror.
Pompeia é o nome do filme.
Pompeia. É o Vitor falando. É Pompeia.
Eu gostei demais.
É com o Kiefer Sutherland? Pompeia. É o Jack Bauer ali. Que tá voltando aí, 24 horas. Oh! Tá voltando aí,
Pompeia
24
não
horas.
É com o menino do Game of Thrones também?
Eu não sei se esquema.
Com Jones, não.
A Kimberly, curiosamente, assim como eu, ela não assiste Games of Thrones.
Mas eu vou começar a assistir, porque todo mundo fala pra eu assistir essa série todos os dias.
Ela disse que vai, então acredita. Eu não sei.
Olha, vocês dois aí. Não assistir Game of Thrones é pecado.
Aí, ó, começou.
Eu gosto muito de animação.
Só vale. Só tem, assim, salvatória quem fala: não assisto, mas eu li os livros.
Não vale, eu não assisti, mas eu pretendo.
Nem os quadrinhos eu assisti.
Nice. Deixa eu mandar aqui um abraço carinhoso pro nosso Hugo Veiga, curtindo a gente aí pelo nosso Skype. Hugo Veiga, que apresenta o nosso Falando Nisso toda quinta-feira. Tá curtindo aqui, porque ele comentou a música dos Gones que a gente tocou lá atrás.
Os Gones, sim.
Gones Forever.
Hugo Veiga, abração, Hugo. Um abraço pra ele. Falando Nisso aí, né? Aqui no nosso programa de humor aqui da Rádio Federal, às quintas-feiras, às 20 horas, não é isso?
20 horas. Ele e o nosso querido Plínio
Perru, nossos comediantes da Rádio Federal.
E a nossa Priscila, um beijo aqui, comentando que nada supera os filmes antigos, aqui no nosso Skype.
Também vou mandar um beijo aqui para Patrícia Gunter, que tá ouvindo a gente aí também. Beijão para você, Patrícia. Ok? Mário Kempis, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho para continuar o nosso papo aqui com a nossa turma de talentos da internet. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte, curte.
Voltamos, vocês ouviram aí o tema do... Hoje eu tô rebelde, né, cara? Não desanunciei música nenhuma, só vou desanunciar essa daí porque eu gosto muito desse filme. Psh, psh. Golpe de judô. Que é aí o tema do Mulher Nota 1000. Excelente esse filme, excelente. Duvido se tem alguém que não goste desse filme. E antes dela aí foi o... Cadê aqui? Do Bagel. Mambo número 5. Muito legal, hein? Pois é, voltamos aqui. Estávamos falando sobre cinema nacional aqui, sobre produção. Pessoal, não deixe de entrar aí no nosso site, se inscrever para você participar das nossas promoções, sorteios e tudo mais, ok? energizando.com.br. Acompanhe a gente também aí pelo facebook.com/programaenergizando. Quer mandar um e-mail para a gente? energizando@gmail.com. Entre em contato com a gente, mande suas sugestões de pauta. Por exemplo, Mário Kempis, o Richard sugeriu da gente fazer um programa sobre faroeste.
Sensacional.
Sérgio Leone, sensacional. Clint Eastwood, né? Aquele... Vamos fazer.
Mas eu só aceito faroeste se a gente falar do Tex.
Tex? Tex é legal. Tem filme do Tex? Não fizeram ainda, né?
Italiano, né? Deve ter tido por lá.
Se foi igual do Dylan Dog que fizeram, pelo amor de Deus, não façam. Não façam. Não façam. Bonelli! Não deixa, Bonelli, não deixa fazer filme do Tex. pelo amor de Deus, às vezes o cara licencia, né? Pô, o filme do Dylan Dog, o tremendo quadrinho da Bonelli, quadrinho italiano, são alguns dos melhores quadrinhos do mundo, são os quadrinhos italianos.
É, o Táxi é um dos
como
melhores.
Como o Dylan Dog, né? Aquela criminóloga, como é que é o nome dela? Julia. Julia.
Don't remember, man.
Ah, esqueci agora. E o Tex, que é o mais famoso de todos, né? Zagor.
Né? Sensacional.
Quadrinhos da Bonelli. Por favor, se for pra fazer igual o Dylan Dog, o filme do Dylan Dog, faz não. Eu tava passando esses dias na TV a cabo, eu tava zapeando, eu vi o nome, eu, Jesus amado, tira isso daqui da minha frente. E passei rapidão e fui direto pra outro canal. Não façam, por favor, ok? Eu não sei se o Beconzitos assistiu, mas...
Qual deles?
O filme do Dylan Dog?
Não.
Pelo amor de Deus, não assiste não, cara. Eu tô aí, o meu psiquiatra já tá me ajudando aí com os remédios, umas coisas pra eu esquecer. Estão fazendo aí terapia de vidas passadas, essas coisas todas aí pra eu ver se eu esqueço esse filme. Não assiste não, hein? Vai gastar uma grana aí com o terapeuta depois.
O psiquiatra se chama Regina. Muda agora esse canal!
Ela... Tadinho, eu fui no cinema escondido um dia de tarde, ela nem tava comigo na hora, eu fui sozinho. Ela falou, pra que você foi? Eu queria ver. Eu gosto do personagem, cara, um personagem muito legal. Vocês conhecem o Dylan Dog? Que ele mexe com ele, um investigador do absurdo, do paranormal e tal. E ele é muito legal, muito legal. É engraçado, tem terror, suspense, um monte de coisa. É bem legal os quadrinhos dele. Não sai mais pelo Brasil, infelizmente. Mas é isso daí. Então, ok. Então, Kimberly, tem alguma curiosidade de leitor que você possa contar pra gente, assim?
Como assim, curiosidade?
Tipo, sei lá, algum leitor ou leitora já foi caracterizada de algum personagem do livro? No...
Uma vez.
Arrastando a malinha, assim. Chegando assim no dia, assim.
A coisa mais estranha, assim, que aconteceu foi uma vez que eu fui no shopping. Aí, foi a primeira vez que eu tive, assim, esse contato com leitores. Aí a menina me abraçou e começou a chorar. E eu já fiquei meio assim, né?
É.
Aí meu primeiro impulso, falei, o que aconteceu que você tá chorando? Eu achei que ela tinha machucado, né? Não sei. Aí ela, por que? Eu queria tanto te ver. Aí eu já fiquei toda sem graça, né? Eu abracei ela, não, calma, não sei o quê. Eu tinha uma foto com ela. Olhei pra mim, ela, me dá um pedaço do seu cabelo. Olha que ela falou isso, eu falei, tipo...
pra que que você quer? Ah, eu faço bonequinhos voodoos, assim.
Foi tipo... Não.
Tipo, não, né?
Aí ela, não, é porque quando você for famosa, não sei o que, isso vai valer milhões.
No eBay.
Eu fiquei, tipo, cara, não.
Nossa.
Eu não, vem cá, vamos tirar só uma foto. Aí, entendeu?
Fazer uma foto, assim.
Aí ela falou, tipo, assim... ela pediu pra assinar o caderno dela, não sei o que. Cara, mas foi muito estranho. Tipo, como alguém te pede um pedaço do seu cabelo?
É, mas...
Mas, né, eu guardei pras memórias. Eu acho que esse foi o mais, assim... bizarro de todos.
É mesmo? E um outro, assim, curioso, não precisa ser bizarro, sei lá, uma coisa assim.
Das minhas leitoras, uma vez eu postei um recadinho que uma leitora tinha mandado, e aí, tipo, todas elas começaram a mandar, tipo, recados muito lindos, mas, tipo, assim, você acha que um dia eu devo ter recebido uns 3.000, 4.000, e eu não consegui responder todos, né, daí eu só consegui postar alguns, eu fui fazendo aquelas montagens que cabiam 10 em uma montagem, e fui tentando postar, mas... Quanto mais eu postava, mais chegava, aí eu fui perdendo. Aí não dava, eu só lia, eu agradeci, depois agradeci geral, entendeu? Tipo,
você vai ter que contratar uma pessoa, né, pra...
É porque, assim, desde o início eu sempre falei, não, eu quero responder os meus e-mails, eu quero responder os meus recados. Mas, querendo ou não, quando você recebe 3.000, 4.000 recados em um dia, é muito difícil.
E tu deve se sentir mal, assim, de mandar... Alguém já te sugeriu, tipo, faz um e-mail padrão e você manda, já tive que sugerir. Você deve se sentir mal, de repente, né?
Sabe por quê? É porque, tipo assim... Eu sempre quis ter aquela proximidade com os meus escritores favoritos, meus cantores favoritos. Isso é tão impossível. Tipo, pô, eu gosto de cantores que, sei lá, tem 300 milhões de pessoas que seguem no Twitter. Tipo, eles nunca vão me responder. Então, pelo menos enquanto eu conseguir, eu quero poder responder todo mundo, sabe? Por mais que às vezes eu demore uma semana, um mês pra eu responder um e-mail, eu respondo.
Sim, ó, aguarde com paciência.
Não, teve uma menina que ela me perguntou uma coisa e acho que, sei lá, uns 2 meses eu respondi ela depois que eu cheguei de viagem. Ela me mandou, tipo, uma semana antes de eu viajar. Eu passei um mês viajando. Eu falei, olha, eu não esqueci de você, não sei o quê. Porque eu tava realmente sem tempo nenhum. Mas eu tenho aquela coisa de tentar responder, porque era o que eu queria que acontecesse comigo e muitas vezes é impossível. Mas assim,
tem que fazer aquele negocinho de senha, né? Você. Seu e-mail é o número 35.
Não, e é complicado, sim, porque eu tenho amigas minhas que falam: você deixa de falar com a gente pra ficar falando com essas meninas que você nem conhece. Gente,
ah, como? Gente, não é a mesma coisa, diferente, né? Vão ficar com ciúme agora.
Nossa, as minhas amigas, no dia do lançamento, você tinha que ver. Eram as leitoras que eu não conhecia, chegavam as minhas amigas, tipo, você não vai sentar com a gente, não, gente, calma, descreve. Mas é muito complicado ser assim, ser partilhado. Às vezes a minha mãe: minha filha, você tá 5 horas nesse celular. Eu tô respondendo e-mail. Você vai sentar pra jantar agora. Mas, assim, às vezes se tivesse um lugar que vendesse tempo, eu ia lá comprar, entendeu?
Aí a Irene tá ali e ela, eu já tô até vendo a cena. Ela deve dizer assim: Kimberly, não me obrigue a usar a frase "eu sou sua mãe, estou mandando você se sentar para
essa gente". Frase acaba comigo. Mas não, mãe, me obrigue, eu sou a sua mãe.
Eu estou mandando. Você ainda é minha filha, tá bom?
Você quer ficar sem celular? Não, mãe, tudo bem. Tudo bem, eu vou almoçar. Você quer que eu faça? Eu vou fazer agora. Olha,
pessoal, vocês têm que entender isso também. Às vezes demora um pouquinho, né?
Mas as minhas leitoras são muito compreensivas. Isso eu acho que é muito legal. Porque eu falo, eu conheço as minhas leitoras literalmente pelo nome. Isso parece coisa de gente louca, porque eu tenho muitos leitores. Mas eles vêm falar comigo e eu conheço, eu lembro, assim. Às vezes eu lembro da URL deles, do blog, mas eu lembro, sabe? Então é muito legal, porque, que nem no dia do meu lançamento, veio uma menina que é daqui de Brasília, a Priscila, e ela trouxe uma carta da Yara, que é de São Paulo. E eu li, eu comecei a chorar, porque não, eu não posso chorar, gente, calma, vou empurrar tudo aqui, tô tirando foto. Mas assim, é muito legal o carinho que eles têm, entendeu? De se preocupar, de, poxa, parabéns. Cara, tanto de mensagem que eu recebi no dia do meu aniversário até hoje, acho que eu tô respondendo mensagem de parabéns. Então assim, isso é muito legal, sabe? Eu acho isso muito... Eu acho que é esse carinho que me motiva a continuar escrevendo, aí atrás. Porque, querendo ou não, é muito cansativo você escrever um livro, entendeu? Pô, às vezes você tá, você tá triste, você fica, ai, mas... E as minhas leitoras, quando eu postava na internet, elas ficavam: não, por favor, a gente tá esperando, não sei o que, posta. Aí eu chegava, ficava até meia-noite pra postar, aí, tipo, todo mundo esperando. E depois que eu postava...
Nossa, que pressão, cara.
Não tinha ninguém pra chegar e falar: nossa, você postou muito tarde. Era tipo, cara, que legal, não sei o que, parabéns. Então, assim... Era uma energia muito boa, sabe? Eu acho que isso que me motivou a lançar um livro, saber que, poxa, eu vou poder alcançar talvez mais pessoas. Então isso é muito importante pra mim.
Sim, eu conheço, por exemplo, alguns casos assim de... Tem um dublador que eu gosto muito do trabalho dele, e que uma vez eu conversando com ele, aí eu fiz uma pergunta pra ele, no, acho que na época foi pelo Twitter, e ele respondeu assim, eu disse assim: então, amigão, eu vou pedir pra você entrar lá no meu site, porque tem muitas das perguntas que as respostas já estão lá. Ou seja, porque já tem tanta gente fazendo pergunta, que às vezes o cara não se preocupa em ler, por exemplo, que você quer fazer uma pergunta, tipo, ah, Kimberly, sei lá, qual é a sua cor favorita? Às vezes alguém já perguntou isso, você não leu ali o ali
em cima,
né?
Eu tenho uma curiosidade de perguntas e respostas, mas...
Tipo, é igual a empresa de internet, né? Antes de você ligar pra nós, você já desligou o seu modem?
Você já esperou 3 segundos?
Espere, você já apertou o último 3 botão? Segundos, exato.
Já tirou o seu chip do seu celular pra você ver se tá funcionando?
Já jogou ele fora e comprou outro?
Mas é muito difícil, assim, porque... Eu até entendo, porque, poxa, na minha FAQ, por exemplo, tem, sei lá, umas 50 perguntas, entendeu? Tipo, quem que vai ler 50 perguntas pra saber onde está a resposta dela? Eu entendo. E, assim, às vezes eu respondo, mas às vezes fica muito chato. Tipo, uma pergunta que me fazem no mínimo 10 vezes por dia. O Henrique sabe do livro? Eu fico, meu Deus, esse assunto de novo.
Ele sabe, sim.
Então, ele sabe, mas eu prefiro não falar sobre isso, porque é muito constrangedor você escrever um livro sobre uma pessoa, parece ser
viu,
louca, né? Mas...
Você que tá ouvindo, gente, eu entendi, eu não fiz mais pergunta do Henrique aqui, o Baconzitos também não fez, viu? Você também tem que entender isso, cara.
E como é que fica o tempo pra estudar nessa correria toda aí?
Então, a minha, eu ia falar minha vida, mas ultimamente eu não tô tendo muita vida, sabe? Eu estudo de manhã, eu trabalho à tarde e à noite eu sempre tenho algum compromisso, então é muito corrido. Mas como eu tô no último ano, eu tô com aquela, meu Deus, tá acabando, eu vou ter mais algumas horas, assim, durante o meu dia.
Essa o é ano alegria, nada, entendeu? Faculdade é de quê que você vai fazer?
Mas eu tô
ingênua essa garota. Ela acha que vai... E não, sabe de nada, inocente. Acho que vai ter mais tempo, né?
Mas, gente, eu tô... Pô, vocês acabaram com a alegria agora.
Não, mas é melhor você saber agora.
Não, mas eu tô contando...
Do que você saber aí...
Mas eu
pelo
quero terminar
Silvio Santos
médio.
Na rua, por exemplo.
Eu quero terminar o ensino médio e eu quero viajar e fazer um curso de inglês, assim, de alguns meses. Então eu quero ficar pelo menos um tempo, assim, mais light, sabe? Porque querendo ou não, ensino médio é muita cobrança. Eu acho que é pré-vestibular, é Enem, é paz, pra quem mora aqui em Brasília, é concurso, então é 24 horas, é o que você escuta no colégio. Então é muito, muito corrido. Ainda mais com a coisa do livro, e eu tenho que manter o blog, eu tenho que responder e-mail todos os dias. Então é bem... É difícil. Mas assim, eu acho que quando você gosta do que você faz, não é um peso, né? É um prazer.
Claro, não é trabalho.
Exatamente. Uhum. É.
Então você não está trabalhando. Concorda?
Mas é um trabalho bom, entendeu? Não um trabalho de ser cansativo. É uma função que eu gosto de exercer.
Mas você disse que está trabalhando também, não é?
Você
trabalha com o quê?
Eu na assessoria de imprensa.
Ok.
Eu trabalho nessa área de mexer nas redes sociais e para terceiros.
Ah, que legal. Ok. Tá meio que envolvida tá.
Sim, porque como eu mexo muito
na internet.
E assim, quando você tá mexendo nessa área de internet, você sabe que as pessoas querem ver, você sabe que as pessoas querem ouvir, você sabe que tá com o interesse maior, entendeu? Então, querendo ou não, você acaba usando isso pra vários fins, inclusive pra ajudar pessoas, né? Que não sabem, às vezes, como é atingir tal público. Tipo, poxa, mas eu quero falar com jovens de 13 a 16 anos, mas por que que as meninas dessa idade estão interessadas? Porque tem muita gente que tem essa percepção de maquiagem e bola de futebol, né? E acha que o mundo se divide assim. Conversa com pessoas que falam, porque a gente pode fazer uma promoção de bola. Bola de quê? Não, de futebol. E você fica tipo, cara, o que você tá falando? Mas assim, é muito legal, sabe? Você entrar nesse mundo e você descobrir assim. Eu gosto de mexer com essa área.
Ok. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas eu gostaria de. Que
você... Não são do. Meio-dia e 15 ainda não.
Não, cara, o Punch não pode fazer isso com o Mario 500. Coitado. Vai começar o Light Hits. Tecnicamente, a gente já vai avançar no tempo dele, porque já são, falta 2 minutos para meio-dia. Tecnicamente, a gente já vai avançar 1 minutinho ou 2 aí para finalizar, né, Mario Camps?
É isso, mas tá em casa,
é isso aí. Ô, Kimberly, eu queria que você. Que mensagem que você dá pro pessoal aqui também, que se identifica com você, não só com o que você escreve, com as suas histórias, os seus personagens, mas o pessoal que quer. Que vai mandar agora os originais lá pro Rivaldo da editora Annabelle.
Tem uma frase que é da Clarice que fala assim: a minha palavra, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Então eu acredito que se você tem alguma coisa, sabe, que você acha que possa mudar a vida de uma pessoa, tipo, não deixe de fazer. Nem que mude só a sua vida. Porque eu acho que é melhor você fazer alguma coisa do que você passar o resto da sua vida perguntando, ai, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse mandado, poxa, mas e se... Eu fiquei assim, eu tive muita dúvida antes de procurar uma editora, mas quando eu procurei, eu falei, não, eu tenho certeza. Porque eu vi o quanto eu ajudei, meninas falaram, cara, eu passo pela mesma coisa que você, nossa, essa história tá me ajudando muito, tipo, gente que me ligava agradecendo, Kimberly, olha o que você escreveu hoje, não sei o quê. E eu fui lá e eu falei com tal pessoa e resolveu e me ajudou. Então, assim, se você acha que o que você pode fazer pode mudar isso aqui, sabe, bem pouquinho, que você faça, porque... Talvez pode não ser nada pra você, mas seja tudo pra alguém. E eu tenho muitas leitoras, às vezes, que me ligam, tipo... Nossa, como você me ajudou, que me mandou e-mails gigantes. Eu recebo e-mail de pais de leitores agradecendo, falando que o filho agora gosta mais de leitura. Então, assim, isso, pra mim isso é muito importante. Eu acho que isso é uma recompensa pra qualquer pessoa que tá na área de influenciar outras pessoas.
Com certeza. Reivaldo, agora em nome da editora Annabelle... O que você tem para dizer? O pessoal que já está preparando, que já ganhou uma força aqui com o nosso incentivo para mandar os seus originais lá pro Rivaldo avaliar. O que você tem
aí? Eu sempre recomendo as primeiras frases do Nizango Anais num texto que ele escreveu como paraninfo de uma turma de administradores da Bahia. Ele diz: ame o seu ofício de todo coração. Preocupe-se em realizar, porque o dinheiro virá como consequência.
Sim.
E então, eu sempre penso que num país como o nosso, o fundamental é você passar a realizar, dar o primeiro passo, amar aquilo que faz, confiar e realizar tudo com muito esforço. Eu acho que isso traz grandes resultados.
Sim, concordo. Gabriel, passa aqui isso aí, Mario Campos. Obrigado. Gabriel, eu sou designer gráfico também, Gabriel. Eu sou também por formação. E eu sei que a vida dos designers não é fácil.
bem difícil.
E eu ainda sou quadrinista também, então também tenho os desafios pra gente fazer os nossos quadrinhos, nossas histórias, escrever, publicar também.
Uhum.
É, mas vira e mexe eu falo aqui também alguma coisa sobre as dificuldades dessa profissão. Gostaria que você incentivasse também outros designers gráficos que estão ouvindo a gente agora.
Acho que é acreditar, porque você vê grandes pessoas, assim, tipo, sei lá, Bill Gates. Bill Gates conseguiu, por que você não? Então, corre atrás, mesmo que seja difícil, mesmo que todo mundo fale que não é um trabalho, que não é nada, que você não vai conseguir dinheiro. Se você gosta mesmo, você tem que correr atrás, porque isso que é a vida. Porque você ficar só se preocupando, você vai acabar perdendo a sua vida e no final acaba não conseguindo nada. E daí pelo menos você tem algo pra falar que você é feliz, entendeu?
Sim. Pare de mimimi e vá à luta, não é isso?
Vá à luta.
Ok. Beleza, cara. Obrigado. É, e aqui a nossa amiga Irene. Agora eu queria, né, que você dissesse uma coisa, uma peculiaridade sobre a Kimberly. Uma coisa que você gosta muito nela, assim. Como. Não, peraí, você não se mete mais. Tá? Uma coisa que você gosta Vamos muito lá. Nela e que não tenha a ver com o trabalho dela de escritora e nada disso. Uma coisa pessoal dela, assim.
A fé. Kimberly é uma menina de muita fé. Ela nunca desistiu, assim, de nada do que ela quis, desde sempre. Não só na questão da escrita, mas em tudo que ela foi fazer, ela sempre teve muita fé, né? Eu acho que isso que fez com que ela corresse atrás dos sonhos dela, de realizar as coisas que ela queria. Muitas vezes eu até atrapalhei, né, nessa questão, assim, de ter medo que a internet fosse prejudicá-la de alguma forma e de querer protegê-la da internet. E mesmo assim ela conseguiu o tempo, o jeitinho dela de ir fazendo. E na verdade, quando eu vi, já estava tudo pronto. Ela fez tudo sozinha, com o esforço dela, com a fé dela, com a determinação dela, e conseguiu. Então acho que uma das características, assim, marcantes da personalidade da Kimberly é a fé. Ela não desiste fácil do que ela quer de forma nenhuma.
Sim. Isso é uma característica aí do não vou dizer com o povo brasileiro, não, mas porque eu não conheço o povo brasileiro. Eu conheço as pessoas que eu tive contato e tal, algumas que a gente vê também, e isso é uma característica em todas elas, assim. É a perseverança, exatamente. É isso aí. Nesse momento, nós vamos encerrando a nossa transmissão da entrevista com a Kimberly e o Reivaldo. Não, eu sei, eu estou dizendo o seguinte, Mário Campos. Esta foi a moral, a lição de moral de hoje. Você vai refletir sobre o programa de hoje na sua casa e tirar as suas conclusões. Porque vocês são todos adultos e vocês têm total condições de entender o que nós dissemos aqui, certo?
Chame a voz da experiência, nosso comandante, por favor.
Oh, Mário Campos! Eu estou muito emocionado. Eu também sou perseverante. Eu já construí um submarino sozinho, nuclear, sozinho, numa ilha deserta, para poder escapar e voltar para casa.
Tá vendo? É a perseverança. É isso aí.
Voz da experiência.
É isso aí. Baconzitos.
Então, mandar um beijo especial sempre para minha esposa, Fabiola, que cede eu fazer o programa na sala.
Ah, é? É porque eu não tô vendo aqui o vídeo. É porque o Skype ali tá instalado no computador da Rádio Federal. Tá ali o Mário Kempis, você consegue ver você se tu abrir o vídeo aí? Ah, eu tô vendo. Não. Eu tô vendo a caixa do Charlie aqui das Panteras.
Exatamente.
Olá, Panteras. Muito bom, cara. Ok.
Eu tenho sempre que agradecer ela, que ela me suporta. E ela tá mandando um beijo pra todo mundo aí também.
Obrigado, beijão pra Fabiola também, que deixa o Baconzitos sair pra brincar com a gente todos os sábados de manhã. Valeu, beijão, Fabiola. Então tá certo. Pessoal, quero agradecer vocês. Mário Kempis, muito obrigado. Desculpa ter entrado aí 6 minutos no seu tempo.
Só avisar que o Richard Douglas está perdido em algum lugar entre a galáxia mórbida.
Ele tá perdido?
Em algum lugar.
E lá ele vai ficar, porque eu não vou mandar nave de resgate.
Limbo.
Ele vai ter que bancar o Robson Crusoe e vai ter que escapar de lá sozinho. Ele mais um sexta-feira.
Uai, ele foi pro Acre?
Ele foi... Eu acho que sim, viu, cara?
Brasil!
Sério, danado, ele... Olha, esse sábado eu não vou poder participar do programa. Por quê? Porque eu não vou poder participar. Tá, mas por que você não vai participar? Porque... Ah, cara, já... Pô, cara, para de fazer essas perguntas. Por que você não vai participar do programa?
Porque eu sou idiota.
Sabe que ele fala, falar, tá? Falei, tá bom. Ok. Nosso Vitor Matheus também não pôde participar com a gente. Ele está lá com a garganta, está de repouso. Ele é vocalista de uma banda aí. Então ele está descansando as cordas vocais. Mas no próximo sábado, todo mundo junto aqui, ok, pessoal? Vocês que ouviram a gente aí de casa, um grande abraço pra vocês. Abraços, beijos. Conto com vocês aqui na próxima semana. Kimberly, quer falar mais alguma coisa?
Só agradecer a todos os meus leitores que estão assistindo.
Mande beijos, amigos, abraços.
Muitos beijos, muitos abraços. Que vocês continuem assistindo, acompanhando, né? Assistindo, escutando, energizando. Um programa muito legal e que eu vou recomendar sempre para todos os meus amigos.
Energizando aqui, obrigado, coisa nerd. Você também é nerd, Kimberly.
Com certeza.
Você também é.
Sim, né? Não tem como.
Eu não pude avaliar quando eu estava vendo lá, fazendo a pesquisa sobre a Kimberly. Eu falei, eu não estou conseguindo identificar se ela é nerd ou não. Mas quando ela estiver aqui...
Não tive certeza.
Nós fizemos aquela anamnese ali embaixo. Aí eu falei, não, é nerd, sim. Ok. Muito obrigado pela sua presença.
Dona
Irene, muito obrigado. Reivado também da editora. Qual o site da editora, Anabel Lee?
www.editora.anabelli.com.br.
Ok, pessoal. Beijão, Priscila. Para você também, obrigado por ter nos ouvido aí, nos acompanhado. Um beijão aí para a mãe dela também, para a dona Delma também, mãe do Richard, que ouve a gente.
Beijo, dona Delma.
É isso, acompanhem, acessem o site da editora para vocês poderem conferir o acervo dos produtos, dos livros da Anabel Lee. Quem foi? Quem está mandando mensagem aqui? Com licença. Ah, valeu, Roberto. Robert, continua com a gente aí, participando, mande suas sugestões aí também. Legal que você está ouvindo a gente aí. Novos ouvintes chegando. Isso é muito bom. Um grande abraço a vocês, obrigado pela força, um excelente final de semana. Manerem no chocolate aí para não dar dor de barriga, ok? E até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. Fui. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.